Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora a nossa segunda parte do episódio especial de retrospectiva de 2020 e também algumas tendências que devem acontecer em 2021. Assim como no último episódio, estão aqui presentes o nosso CEO Wagner Parente e os nossos gerentes Ana Brita, Fábio Lobato e Verônica Prates. Bom, sem mais delongas, vocês já ouviram as vozes de todos eles na semana passada. Eu vou passar a palavra para a Ana. A gente vai começar esse segundo bloco falando um pouco sobre eleições municipais. Só para recapitular um pouco o nosso ouvinte, a gente encerrou a parte 1 falando um pouco sobre os desafios do Bolsonaro em manter a sua popularidade em 2021. E as eleições municipais trouxeram algumas tendências muito importantes que talvez sirvam de base para a gente conseguir projetar como é que o Bolsonaro vai se comportar no ano que vem e também como é que a população deve assimilar esse comportamento do presidente. Ana, para a gente começar a entender um pouco melhor isso, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que o Bolsonaro se comportou nessas eleições municipais, né? Ele é consenso entre os analistas de que o presidente saiu derrotado nas urnas, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o porquê disso ter acontecido.
Lucas, eu até incentivo os nossos ouvintes a resgatarem o nosso especial das eleições municipais, em que a gente entrou nos detalhes sobre os resultados das urnas, de uma forma geral. Pensando aqui na retrospectiva, a gente não poderia deixar de mencionar o impacto, né, desse fato na política brasileira, que foram as eleições municipais desse ano. O Bolsonaro se demonstrou um grande indeciso em relação aos candidatos, partidos que ele iria apoiar, né? Então, isso foi negativo em vários aspectos. O primeiro deles foi por optar por apoiar candidatos em específico e não em partido, não em partidos. A gente percebeu que o sucesso nas urnas foi muito negativo, né? Dos candidatos apoiados explicitamente por Bolsonaro, a gente viu que apenas 20% foram de fato eleitos. E a gente aí teve capitais como Rio de Janeiro que sofreram essa queda aí diretamente por conta do vínculo com o presidente. E ao mesmo tempo, já pensando num cenário futuro, eu acho contraditório, né, o quanto que esse insucesso nas urnas acaba sendo refletido na aprovação do presidente, nas pesquisas de aprovação do governo, né? Como a gente mencionou no último episódio, apesar de todo esse cenário, em termos práticos, a gente vê que quando é vinculado explicitamente ao nome do presidente, os políticos estão perdendo os holofotes, né? Estão perdendo essa popularidade. Mas, em compensação, o presidente tem tido aí êxito e se manteve dentro de uma linha razoável de aprovação.
Lucas, se eu puder complementar a Ana. Sabe, Ana, eu acho, a gente comentou um pouquinho no episódio passado, quem não ouviu, sugiro voltar lá e ouvir, que o impacto do auxílio emergencial em cidades menores foi muito maior do que em cidades maiores, né? A gente mencionou isso, cidades abaixo de 100 mil habitantes têm um índice de aprovação muito grande do presidente. Então, talvez o que tenha faltado para o presidente nas eleições municipais tenha sido uma leitura mais clara de onde estavam suas forças e ter concentrado ali seus apoios. Porque assim, no final, a gente tem lá um levantamento do Poder 360, né? Tá disponível nas redes aí, o pessoal pode olhar. Bolsonaro apoiou 16 prefeitos, foram 5 eleitos, né? Então dá mais ou menos os 31% aí que a Ana mencionou. Em vereadores, foram 45 endossados pelo Bolsonaro e se elegeram só 10, né? Então foi bem menor, 22% de apoio. Então, no total aí, contando as duas coisas, você tem 61% de apoiados, 61 candidatos apoiados entre prefeitos e vereadores, com 15 eleitos. Daí 24,60 mais ou menos de aprovação com o apoio do Bolsonaro. Isso considerando aquelas lives que ele fazia, lembra? Ele falou que ia fazer o horário eleitoral dele, né? E aí ele pegava os candidatos lá, levava para dentro do Palácio do Planalto, ou então lá para a residência oficial, e fazia lá uma live pedindo voto para aquele cara. Isso não deu certo. na maioria dos casos, como a gente já mencionou, e também não deu certo para as cidades grandes, né? Então, o Marcelo Crivella, que foi quem ele conseguiu levar para o segundo turno, perdeu, né? O Capitão Wagner, lá do PROS, em Fortaleza, perdeu. Lá em São Paulo também, o Russomano, de novo, não chegou nem no segundo turno. Então, você vê que o Bolsonaro, como cabo eleitoral, ele foi realmente um fiasco. Mas talvez olhando para o índice de aprovação do governo dele em cidades menores, ele pudesse ter uma condição de eleger mais gente nas suas bases, fazer uma base em pequenas cidades. Isso teria seria uma grande ajuda para a eleição, a reeleição dele daqui a 2 anos, sabe? Eu acho que faltou essa visão estratégica. Não ter um partido fez falta para o Bolsonaro também. Então, não tinha uma base para que ele pudesse falar. E assim, eu acho que ele saiu sim derrotado, né? Poderia ter sido pior, eu acredito que se ele tivesse entrado talvez desorganizado como foi, com uma instituição por trás, a derrota poderia ficar mais evidente, né? Porque hoje ele tem a narrativa de que, olha, como eu não tenho um partido, ele até falou isso numa das lives dele, né? Ó, vou falar igual a Dilma, eu não ganhei nem perdi, né? Porque eu não tinha nenhum partido que apoiei. Mas no final das contas, foi sim, ele perdeu a oportunidade de montar uma base para sua eleição em 2022, e isso não volta atrás.
Só complementando, Wagner, essa base também vai ser fundamental agora com o cenário de perspectivas que a gente tem sobre as reformas, principalmente a ministerial, né? Quanto que isso vai afetar o poder de influência dele dentro do Congresso para constituir a maioria necessária para tocar as demais reformas e a retomada econômica de uma forma geral. E aí, eventualmente, no nosso bate-papo aqui, a gente também vai entrar nesse assunto, mas para a gente ver aí a questão das eleições, né, para a presidência da Câmara e do Senado, com Arthur Lira, Aguinaldo Baleia Rossi, enfim, acho que vai ser fundamental o Bolsonaro surfar essa segunda onda de uma forma devida e para, de fato, almejar um sucesso na pauta prioritária do governo dentro da casa.
Eu acho extremamente importante esse seu ponto, Wagner, com relação a não ter partido, porque as eleições no Brasil, a gente sempre vai trazendo elementos passando de uma para a próxima eleição. Então, não dá para a gente pensar em 2022 sem pensar a situação do partido ou da ausência dele para o nosso presidente. Mas também, olhando elementos aí da eleição que a gente viu passar, os resultados dela, também é interessante pensar na oposição e no que a gente vem ouvindo já se construindo ou não se construindo à frente da esquerda, uma frente unificada da esquerda, para alguns casos específicos, especificamente no segundo turno, a gente viu algumas surpresas, talvez. A gente viu o crescimento do Boulos em São Paulo, por exemplo, com o PSOL, que é um partido que talvez tenha crescido de nanico para um partido pequeno, ainda assim, mesmo da Manuela Dávila. Então, a gente teve alguns casos bem interessantes para pensar a relação entre os partidos de oposição.
Eu só queria retomar um pouco da parte da análise do Wagner e aí pedir vênia para discordar brevemente do que o Wagner trouxe, de uma parte só, né? Não do todo. É importante a gente parar para pensar sobre como o Bolsonaro agiu na campanha de vereadores, né? Então, a gente estava falando, e isso é indiscutível, a popularidade do presidente caiu nos grandes centros urbanos, então são nas cidades menores onde o presidente conseguiu ser um cabo eleitoral mais eficiente. Destaco aqui a eleição do Mão Santa como prefeito de Parnaíba, no Piauí. Ele era um candidato aprovado pelo Bolsonaro, levou mais de 65% de votos lá no município que ele estava disputando. Então, sim, o presidente conseguiu, de alguma maneira, ser bem sucedido nos pequenos municípios. Agora, quando a gente pega o apoio do Bolsonaro em relação a vereadores, esse é um dado preocupante, porque quando a gente está analisando o apoio a prefeitos, e aí entra o caso do Crivella, do Russomano, o Russomano também é um caso à parte, né? Porque ele precisa mais do que um apoio, talvez um banho de descarrego para conseguir não desidratar ao longo das pesquisas. Mas quando a gente pega a eleição para a prefeitura, é óbvio que rejeição conta muito.
Ô, Luca, você quer que o Russomano, do Republicano, é ligado à Igreja Universal, tome um banho de descarrego, então. Tá bom. Beleza. Vai dar certo aí.
Talvez não, né, Wagner? Só fora das câmeras para ele fazer isso. Mas um ponto interessante da gente observar essa eleição de vereadores é que quando a gente está disputando para um cargo proporcional, rejeição não importa, né? Então tudo que um candidato a vereador precisa é conseguir o apoio de um determinado nicho. Não importa quantas pessoas o rejeitem, né? Ele pode ser rejeitado por 90% da população. Se 10% apoiarem, ele consegue ser eleito. Essa é um pouco da trajetória que o Bolsonaro trilhou nos 28 anos em que ele esteve à frente da Câmara dos Deputados. Era um político altamente rejeitado no Rio de Janeiro, mas tinha o seu nicho de apoio. Quando a gente pega dos 45, só 10 terem conseguido ser eleitos, isso de fato é um dado que assusta o Palácio do Planalto e que mostra que o presidente não conseguiu mobilizar suficientemente o seu eleitorado nem para as eleições proporcionais. Vale a gente lembrar como foi em 2018, bastava que um candidato tivesse lá o número 17 e se mostrasse apoiador do Bolsonaro para conseguir mobilizar uma boa parcela de votos, né? Isso daí é a história de vários deputados, e não só do PSL, mas também de alguns outros partidos que acabaram se atrelando ao Bolsonaro. Então, esse é um ponto, sem sombra de dúvida, bem preocupante para o presidente. E aí, o ponto que a Verônica trouxe, né, o fato dele não ter um partido, fez toda a diferença, né? O número 17, ele era capaz de mobilizar o eleitorado em 2018, e o Bolsonaro tentou criar o Aliança pelo Brasil, né? O número seria 38, em referência à arma de calibre 3/8, não conseguiu criar o Aliança pelo Brasil. Então, não dá para a gente saber se de fato ele teria esse posicionamento, se tivesse conseguido concatenar todas as suas candidaturas em um partido só, mas foi isso que nós tivemos para essas eleições, né? E aí, juntando a esse ponto, a gente tem que pensar também em quanto a população nessas eleições decidiu manifestar o seu apoio a políticos tradicionais. Então, se em 2018 a gente viveu o ápice da antipolítica, dessa vez políticos mais testados conseguiram uma grande vantagem, né? Então, o que eu acho que dá para a gente, de alguma maneira, sumarizar das eleições é que elas trouxeram recados positivos e negativos para o Bolsonaro. Os recados negativos foram que ele não conseguiu, enquanto uma personalidade, eleger muitos políticos, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para prefeituras, que se tornarão seus cabos eleitorais. Então, esse é um cenário preocupante. Agora, os recados positivos das urnas para o presidente é que as esquerdas saíram fragilizadas. Então, apesar de crescimentos pontuais, como o caso do Boulos, que a Verônica trouxe para a gente, quando a gente pega a performance desses partidos, todos reduziram a sua performance em relação a 2016, que já era uma eleição que trouxe uma grande derrota para a esquerda. Então, já tinha uma base mais baixa do que tradicionalmente ocuparam e reduziram ainda mais. Esse é um recado excelente para o presidente. O outro é que o conservadorismo e a política tradicional conseguiram imperar. E aí o presidente tem a faca e o queijo na mão, porque é conservador e atualmente é um político no mandato, né? Controla a máquina pública. Então, são alguns dados preocupantes para as eleições, né, que trouxeram para a popularidade do presidente, mas, ao mesmo tempo, se conseguir ouvir bem o recado das urnas, o Bolsonaro tem chance de ter um bom desempenho, sim, em 2022, principalmente pensando que esse ano, além de trazer o crescimento da política tradicional, trouxe o completo fracasso dos movimentos de unificação que tentaram ocorrer, né, tanto no campo da esquerda quanto no campo da centro-direita. E aí a gente não teve os movimentos conseguindo avançar. Vale lembrar que no ápice da queda de popularidade do presidente, a gente tinha aquele movimento Somos 70%, né, em referência à população que não apoiava o Bolsonaro. A gente não escuta mais nem sombra desse movimento, né? Eles foram completamente enterrados, e o que a gente vê são vários partidos pulverizados que não conseguem se juntar para fazer uma frente única contra o Bolsonaro.
Lucas, eu concordo 100% contigo, e para mim esse é o fator mais agravante em relação às nossas perspectivas políticas, né, para as eleições de 2022. O fato da gente ainda não perceber uma figura de oposição que cresça a ponto de competir com o Bolsonaro não é nem a favor ou contra o próprio presidente, mas o fato da gente realmente não possibilitar aos brasileiros o poder de escolha, eventualmente, por ter uma figura que seja representativa, que tenha a credibilidade necessária para concorrer no segundo turno, né? E aí a gente, eventualmente, pode até gravar um episódio sobre isso, mas Mas a oposição que era liderada nos últimos anos pelo PT, né, com todo esse desmembramento do partido, acaba que a própria democracia brasileira perde, né, por não estar conseguindo se estruturar e criticar com argumentos e fatos toda a descontextualização que a gente está tendo de poderio, né, de políticas públicas, enfim, de desgoverno que a gente vem percebendo.
O Lucas, eu só queria voltar na tua venha. Tá aceita, concordo com você. Eu acho que a gente está concordando. É só uma sutileza. O Bolsonaro entrou na eleição municipal acreditando ter a força que teve quando o elegeu. E a força dele hoje, como a gente viu das pesquisas, vem de outro lugar. Não vem mais dos centros urbanos, pelo menos não vem agora, né? Pode ser que depois mude. Talvez se focando onde ele tem mais força hoje, que são nos pequenos municípios, ele tivesse eleito mais vereadores, né? Então eu acho que é uma preocupação sim, ele não se elege com pequenos municípios, né? A reeleição dele precisa reganhar essa classe média urbana, e a gente viu no episódio passado que as políticas públicas de pandemia deixaram esse povo um pouco de lado. Então, para 2021, se a gente puder fazer uma previsão aí, eu acredito que vai ter uma volta do Bolsonaro para tentar reganhar esse público urbano, classe média urbana, e foi muito abalado pela pandemia também, que não teve tanta política pública direcionada para ele, e também era grande parte lavajatista, né? Então eu acho que se a gente abrir o número de vereadores que foram eleitos pelo Bolsonaro, a gente vai ver que boa parte foi em pequenas cidades, em centros urbanos menores, e ao mesmo tempo teve um relativo fracasso nesses grandes centros.
Bom, e só pegando o gancho no que o Wagner trouxe, não dá pra gente deixar de destacar a demissão do Sérgio Moro, que era a grande representação da Lava Jato dentro do governo Bolsonaro, né? E acho que vale a gente recuperar um pouco do sentimento que a gente teve quando o Moro saiu do governo. Ele pediu demissão lá no dia 24 de abril, uma ou duas semanas depois da demissão do Mandetta, que era o político mais popular do Brasil naquele momento, tinha quase 80% de aprovação, segundo as pesquisas. E quando o Moro saiu, muita gente estava apostando no desmantelamento completo do presidente Jair Bolsonaro. Vale dizer que o Moro acusou o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal, disse que tinha provas em uma reunião ministerial, e logo em seguida, um mês depois, esse vídeo da reunião ministerial veio a público. E aí traz alguns pontos que o Wagner já trouxe aqui para a nossa discussão, né? Mesmo esse tema do combate à corrupção sendo tão caro para o eleitor bolsonarista, né, para o eleitor mais ideológico, que acabou colocando o presidente nessa posição, a gente viu que o Bolsonaro conseguiu se desvincular dessa narrativa da Lava Jato sem sofrer ônus de popularidade. Então, logo após a saída do Moro, a gente teve uma oscilação de cerca de 5% na popularidade do presidente, e logo em seguida, alguns meses depois, isso já é completamente superado, e aí a gente tem que observar, obviamente, o auxílio emergencial ganhando peso, as pessoas recebendo e começando a apoiar o presidente da República. Mas acho que o que dá para a gente usar como parâmetro para analisar essa questão é de que o presidente se sentiu um pouco mais livre das amarras que ele tinha em relação a essa bandeira de campanha do combate à corrupção, e isso de uma maneira bem pragmática abriu portas para que a classe política se sentisse mais bem-vinda no governo. A gente viu o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já estava no seu mandato naquela época. Ele continuou avançando em iniciativas para, de alguma maneira, diminuir o impacto da força-tarefa da Operação Lava Jato. E o que a gente viu foi poucos impactos negativos para o presidente. Pelo contrário, ele, após a saída do Moro, conseguiu se capitalizar ainda mais em termos de popularidade, conseguiu trazer mais para junto de si a classe política. Então, a gente teve uma série de trocas ministeriais que ocorreram desde então, como a saída do Taishi, do Abraham Weintraub também, do Ministério da Educação. Ele recriou também o Ministério das Comunicações pouco tempo depois, colocando um deputado do PSD, o Fábio Faria, Então, essa saída do Moro, que tinha tudo para ser paradigmática, no sentido de mudar completamente o governo, iniciar um episódio, um capítulo muito ruim para a governabilidade do presidente, fez o contrário. E aí, a gente pode até discutir aqui como é que fica a Lava Jato para o próximo ano, mas pelo que a gente viu ao longo de toda a pandemia, né, desde a saída do Sérgio Moro, todos esses enfraquecimentos na Força-Tarefa não suscitaram nenhum tipo de manifestação expressiva da população. E vale dizer que a população não deixou de se expressar só por conta do isolamento social, porque algumas semanas antes da saída do Sérgio Moro, a gente tinha vários apoiadores do presidente que iam às ruas para, de alguma maneira, criticar as instituições, o STF, o Congresso Nacional, e a pandemia não impediu que eles fossem às ruas, né? E era um segmento da população muito atrelado à bandeira lavajatista e de combate à corrupção. A gente teve todas essas saídas, né, essas movimentações no tabuleiro do governo, e a gente não teve manifestação expressiva. Um excelente sinal para o presidente de que ele conseguiu controlar a narrativa e, de alguma maneira, sair até mais forte dessa demissão.
Pois é, Lucas, e lembrando ainda que o Moro também ainda tinha essas aspirações eleitorais, né, de talvez até lançar uma chapa presidencial para 2022, né, o que também pode ter estremecido a relação dele com o Bolsonaro.
Falando de 2022, a Ana mencionou a questão da democracia, o Lucas falou sobre talvez a pauta de anticorrupção ter perdido um pouco de valor, mas como eu não gosto de terminar o ano numa veia negativa ou pessimista, eu até acho que o retrato das eleições, do resultado das eleições desse ano, também mostra um perfil menos extremista. Me pareceu que os discursos mais ideológicos, mais carregados, digamos assim, inclusive foram usados na campanha em 2018, não colaram dessa vez, eles não venceram. Talvez seja porque não afeta e não atinge tanto a população a nível local, o perfil do político procurado a nível local para resolver questões a nível município, talvez seja diferente. Ou é algo para a gente também levar para as próximas eleições, a gente falou a questão do antipolítico, né? Mas também discursos mais ideológicos em outras pautas, né? A gente tem questão de gênero, entre outras. Inclusive, eu não podia deixar de terminar a parte sobre eleições e trazer um pouco uma pauta que é muito cara para mim. A gente teve nas eleições desse ano só uma mulher eleita em todas as capitais no país, foi a Cíntia Ribeiro, do PSDB, foi reeleita no primeiro turno em Palmas, no Tocantins. Eu acho que, de modo geral, isso é pouco representativo ainda, principalmente do número de mulheres que nós temos no país. Mas, ainda assim, eu preciso dizer que houve um avanço, mesmo que tímido, nas eleições, na participação das mulheres, não só nas prefeituras, mas como vereadoras também. Um avanço bastante tímido, como eu mencionei, né? A gente está falando de passar de cerca de 11% para 12% das prefeitas eleitas, por exemplo. Mas não deixa de ser algo a ser mencionado. E ainda na pauta da mulher, na semana passada, no primeiro bloco desse nosso episódio especial, a gente tratou da pandemia. Eu acho válido trazer também que esse não foi um ano especialmente positivo para as mulheres, afetou especificamente as mulheres em vários aspectos. A gente teve um aumento considerável da violência contra a mulher, da violência doméstica, muito em função das medidas de isolamento, foi bastante relacionado com as medidas de confinamento, digamos assim. E é um ano que começa com esses números alarmantes com relação à violência doméstica, termina com um caso de assédio da deputada Isa Pena do PSOL na Assembleia de São Paulo. Então tem alguns dados negativos e alguns aspectos negativos para serem considerados. Ainda assim, como eu comecei a minha fala dizendo, eu gosto de terminar o ano numa veia positiva, até porque eu, como a Ana Paula, somos parte de algumas redes de mulheres. Eu acho que essas redes ganharam espaço e ganharam força esse ano. Então, sim, eu acredito que se os dados aumentaram, também tem um aspecto positivo, digamos assim, uma leitura talvez um pouco poliana dos dados, mas no sentido de que eles estão aparecendo mais, eles estão sendo mais denunciados, eles estão ganhando mais espaço na mídia, inclusive, e na população de modo geral. Era uma preocupação grande na mudança de governo, com um governo um pouco mais conservador, e ainda assim a gente teve alguns resultados positivos, e não só no âmbito Brasil, claro que eu tenho que trazer isso no âmbito internacional. A gente tem duas mulheres concorrendo para a posição de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Essa é a primeira vez. A gente teve algumas mulheres se destacando na liderança do combate à pandemia aí no mundo afora. E a gente teve ainda nas eleições dos Estados Unidos a Kamala Harris como vice-presidente, que também de uma das principais economias e principais democracias do mundo. Então, como eu disse, temos pontos com certeza para considerar para o ano que vem, no âmbito político, mas também em políticas públicas de modo geral. E mesmo a nível empresarial, como eu falei, eu participo de algumas redes. Uma delas nasceu na BMJ, a rede Women Inside Trade, que tem um foco no comércio internacional. Mas como elas, existem diversas outras e estão atuando bastante nessa pauta.
Eu acho bem interessante essa bandeira que você levantou aqui, Vero. E antes de puxar o gancho para a pauta de política internacional, acho que vale a gente reconhecer que o Supremo Tribunal Federal teve um papel fundamental em algumas políticas para viabilizar mais candidaturas de mulheres, e também a gente teve pela primeira vez nessas eleições as cotas raciais, né, com os partidos tendo que lançar um número mínimo de candidaturas de pessoas negras. Isso também acabou trazendo um aumento, mesmo que não tão grande quanto esperado, né, ou quanto almejado, mas ainda assim houve um aumento. Acho que é importante a gente considerar essas tendências. E, bom, você trouxe o lado positivo. Eu odeio ser o portador de más notícias, né, o profeta do caos aqui, mas eu acho que vale também a gente falar um pouco sobre isso. A gente sabe o esquema de candidaturas laranja, né, que ocorreu nas eleições de 2018, envolvendo repasses que deveriam ser destinados para o financiamento de candidaturas de mulheres e foram usados para outras finalidades, né? Isso é algo que a gente pode esperar também, infelizmente, para o próximo ano, né? O avanço de investigações nesse sentido e que podem trazer aí ainda mais impactos nessas políticas, mas que de alguma maneira elas estão presentes, né? Agora o que importa é aperfeiçoá-las.
Lucas, e me deixa só fazer um breve ponto de retorno aqui na sua fala, quando você fala da saída do Moro, né, que acabou não causando impacto na popularidade do Bolsonaro, né? Você também comentou um pouco sobre a Lava Jato, que está enfraquecida. Só um ponto aqui que eu acho que, como a gente está falando de uma retrospectiva, eu acho importante mencionar, né? Esse ano foi recheado de acontecimentos ligados a investigações e tal, principalmente relacionados aos filhos do presidente Bolsonaro. Se por um lado o Bolsonaro falou, né, com muito orgulho que ele tinha acabado com a Lava Jato, porque não existia mais corrupção no governo, então por isso a Lava Jato tinha acabado, por outro lado, a gente tem que lembrar que esse ano foi recheado de investigações contra os filhos do presidente. E aqui eu cito todos os filhos do presidente, né? Começou ali com aquela história, bom, aqui não é uma investigação, mas começou com aquela história dele querendo dar o filé mignon, né, nas palavras dele, para o filho dele, né, para o Eduardo Bolsonaro, para que ele fosse tentando emplacar ele como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Depois, a gente pode citar aqui também que o Renan, né, o filho mais novo do Bolsonaro, se envolveu numa polêmica de uma empresa que tem um contrato com o governo e acabou prestando serviço de graça a uma empresa do Renan, né, e a empresa simplesmente citando que era uma oportunidade de mídia espontânea para eles. Então, enfim, já começou por aí. A gente teve a questão do Carlos Bolsonaro também envolvido com aquelas redes de fake news, né, os atos antidemocráticos. Teve a questão do Flávio lá na investigação com a rachadinha. Enfim, tudo isso acontecendo ao longo do ano, né, e o presidente insistindo no discurso de que a corrupção havia acabado no governo dele. É um fato importante para a gente trazer aqui, né? Muitas dessas investigações ainda continuam em andamento. Teve agora o mais recente, né, o envolvimento da BIM, né, nos relatórios lá para a defesa do Flávio. Enfim, vamos ver o que isso vai dar no ano que vem. Eu acredito que ainda isso ainda deva ter alguma repercussão, mas vamos ver como é que fica e esse discurso de que a corrupção acabou, enfim, e como vai ficar as próximas investigações. Com certeza novos desdobramentos a gente vai ter disso tudo.
Exato, né, Flávio? Lembrando ainda que nesse ano a gente teve a prisão do Queiroz, né? Ele estava foragido, depois de uma operação da polícia, ele acabou sendo encontrado e foi preso, né? Teve todo um debate se ele iria para a prisão domiciliar ou não. A esposa do Queiroz também estava foragida em um determinado momento do ano, e a gente viu essas prisões acontecendo em 2020, né? Acho que o que vale destacar é que nenhuma delas afetaram substancialmente a popularidade do presidente, mas sempre fica a dúvida aí, né? Isso é o que pode acontecer se o Queiroz decidir assinar um acordo de delação premiada, o que pode ser revelado, né? Então, de fato, esse é um ponto bem interessante que você trouxe aqui para a discussão.
E Lucas, parece que faz tempo, mas esse ano também a polícia, quer dizer, tentou capturar, né, o miliciano, o ex-policial militar, o Adriano da Nóbrega, que era o tido como chefe do escritório do crime no Rio, líder das milícias, muito próximo ao Flávio Bolsonaro, né, foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro, e muito dessa intervenção da ABIN aí é para evitar que essas investigações avancem, né? Então, é uma intervenção, né, pelo que se conta, em cima dos auditores da Receita Federal, que é um grupo muito coeso, vale dizer. Então, é muito difícil mexer com os auditores da Polícia Federal, da Receita Federal, muito difícil. Então, isso ainda vai dar pano para manga, cara. E o Flávio Bolsonaro, ele é tido como o mais habilidoso dos filhos do Bolsonaro. Ele seria, por ser o mais velho, o primeiro a herdar o cargo mais alto, né, a proeminência política do Bolsonaro. E no final ele foi completamente eliminado esse ano politicamente, né? Você não escuta falar do Flávio Bolsonaro. Ele continua dentro do Senado, ele articula, né, ele continua sendo o Bolsonaro dentro do Senado, mas por outro lado, ele se anulou, né? Ele só aparece para trazer uma pauta negativa para o presidente, e isso não acabou em 2020. A gente vai continuar ouvindo esse caso em 2021, porque é muita história mal contada, né? E é muito pesado, são coisas muito graves, né? O Adriano, ele tem uma porção de homicídio nas costas, e a ligação com a família do presidente é muito próxima. Então, a gente ainda vai ver esse assunto repercutindo em 2021, certamente.
Wagner, aproveitando que você trouxe esse ponto, né, dos auditores fiscais e um pouco de como é que foi o comportamento das instituições nesse ano, eu acho que não dá para deixar de analisar essas questões de corrupção sem identificar que a gente teve um Congresso funcionando de maneira muito atípica nesse ano, né? Então, se a gente tivesse num ano normal, provavelmente algumas CPIs teriam sido criadas para tentar desidratar o presidente, né? Ainda mais quando a gente lembra que o Rodrigo Maia não tem uma atuação muito próxima com o Bolsonaro, né? E aí essa é uma tendência que a gente já pode traçar para o ano que vem. Mesmo com a pandemia continuando e o Congresso tendo a necessidade de manter em algumas atividades do nível remoto, a gente não pode esperar que as comissões vão ficar completamente paralisadas, né? Então a gente deve ter um Congresso funcionando de maneira bem diferente no ano que vem. Bom, e como eu estava falando, né, o Congresso funcionou de maneira muito atípica, mas trabalhou como nunca, né? Então a gente teve uma série de sessões remotas sendo realizadas, tanto no plenário da Câmara quanto no Senado. A gente tinha dúvida no início da pandemia se seria possível realizar sessões remotas para votar vetos, orçamento, e isso foi possível em última instância, né? Demorou bastante, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou criando um novo entendimento regimental que possibilitou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então foi um ano de intensa movimentação. Antes de falar um pouco sobre as matérias principais que foram votadas, queria comentar um pouco com vocês sobre o protagonismo que a gente teve nesse ano dos presidentes das casas e também das lideranças partidárias, né? No final das contas, a gente teve a atividade parlamentar muito mais mediada por esses atores do que em anos tradicionais, onde a gente tem as comissões atuando e os deputados conseguindo se movimentar de maneira mais livre. Queria saber se vocês têm algum comentário para fazer sobre isso, principalmente sobre esses enfrentamentos que a gente viu do Rodrigo Maia com o Bolsonaro e do Davi Alcolumbre, pelo contrário, né, se aproximando cada vez mais do Palácio do Planalto.
Pois é, Lucas, com certeza, com o não funcionamento das comissões, por exemplo, né, como você citou, esse trabalho de bastidor, de construir um entendimento com as lideranças, né, todas as lideranças, antes de botar algo em votação, isso foi intensificado ao extremo, assim, né? Então, foram muitas conversas, muitas negociações, né, para entrar em consenso com uma pauta ou outra, etc., já que esse debate mais fluido, né, mais natural, onde algo poderia ser aprovado ou não, deixou de existir nas comissões. Então, para evitar que algo muito grande ou até algo menor, não tão relevante, fosse pautado no plenário, né, já que era a única instância ali de debate, no final das contas, e isso, enfim, gerasse um esforço muito grande dos parlamentares para chegar lá e não aprovar, ou para chegar falar e não conseguir dar andamento e perder tempo, né, entre aspas, para evitar isso, tudo tinha que ser costurado previamente, né? E isso acabou diluindo um pouco o poder do Rodrigo Maia, né? Já que não era só pautado o que ele queria, né? Por mais que ele tenha esse poder como presidente da Câmara, por exemplo, né? Citando aqui na Câmara, ele acabou dividindo um pouco esse papel com os outros líderes. Não que ele não fizesse isso antes, mas isso ficou mais evidenciado, né? Por todo esse contexto de pandemia. E eu acho que mesmo assim, e às vezes até por causa disso, algumas vitórias aconteceram aí para o governo alguns debates interessantes aconteceram dentro das casas. Porque se você vê o seguinte, dentro do plenário só ia ser debatido que tinha mais chance de acontecer, então acabou que isso agilizou algumas pautas, né? Por um lado, outras acabaram nem sendo discutidas e ficaram engavetadas, mas por outro lado, pautas importantes em que esse consenso foi sendo gerado acabaram pulando, né, algumas etapas de comissões que poderiam ter passado antes e foram direto para plenário. Isso, de certa forma, agilizou as coisas, né? Então, aí já pegando o gancho, né, quando você falou das reformas, né? Aqui a gente pode citar, por exemplo, a própria BR do Mar, né? Que foi aprovado na Câmara, que abre, né, o setor da cabotagem, né, de logística ali entre portos brasileiros. A gente pode falar da Lei do Gás, que volta agora para a Câmara depois de algumas alterações no Senado. Isso são marcos setoriais importantíssimos, né, que lidam com grandes empresas, grandes investimentos e outros, né, outros marcos também podem ser citados aqui. Então, eu diria que se, por um lado, alguns pontos da pauta ficaram esquecidos porque não geraram consenso, enfim, não ia valer a pena a discussão, por outro lado, esse novo sistema de deliberação acabou agilizando algumas outras pautas e, entre elas, pautas importantes. E até, Lucas, já que eu abordei aqui o BR do Mar, vale ressaltar aqui que a BMJ teve uma atuação marcante nessas discussões, né? A gente envolvido por interesse dos nossos clientes, obviamente, né? Defendendo os interesses dos nossos clientes, a gente teve uma atuação perene aí desde agosto, setembro, quando as coisas... Na verdade, essa discussão do BR do Mar já remota há anos atrás. Mas desde que, de fato, a proposta saiu do Executivo, chegou no Congresso, chegou com urgência constitucional, depois o ministro Tarcísio disse que ia te retirar a urgência, acabou não retirando, o líder do governo comprou a briga, falou que ia ser votada de qualquer forma, e a partir de depois de transcorrido o tempo mínimo, ela passou a trancar a pauta, então passou um bom tempo trancando a pauta do Congresso, né, da Câmara, eu diria, e só podendo votar MPs e tal. Então, foi um projeto que teve muita repercussão, né? Como teve esse trancamento da pauta, acabou que todos os deputados tiveram que se envolver, né? Não tinha como não saber o que estava acontecendo. Era um projeto muito interessante, assim, né? Muito importante para o setor. E aí, quando a gente fala de logística, né, a gente vê o que isso causa impacto, né, ao pessoal do transporte rodoviário, aos caminhoneiros, que reagiram bastante contra, né, essa medida, com medo de perder, né, mercado, etc. Algumas empresas que já tinham feito investimentos aqui no Brasil para poder operar aqui no Brasil se sentiram desprestigiadas também, já que a partir de agora, né, transcorrido o tempo mínimo, empresas poderão operar aqui no Brasil mesmo sem um investimento prévio, né? Isso causa uma certa insegurança jurídica. Mas enfim, isso teve que ser debatido do zero, né? Porque como é um tema muito setorial, muito específico, né, e muito técnico, né, você falar de transporte, de container, embarcação, EBN, embarcação brasileira de navegação, empresa brasileira de navegação, transporte a casco nu, enfim, são vários termos técnicos que obviamente muitos parlamentares ainda não tinham tido contato, e coube aqui a BMJ também, né, já vendendo o nosso peixe, a fazer, né, essa catequização de alguns dos nossos stakeholders para entender, compreender melhor o tema, para que aí eles pudessem fazer o voto, né, da forma que eles julgassem mais interessante para a sociedade, mas munidos da informação correta, né, e não desinformados e não também sem... tendo uma informação incorreta sobre o setor. Então, isso foi um esforço grande que a gente teve, né, aqui na BMJ, com votações aí transcorridas até altas horas da madrugada no Congresso, algumas semanas atrás. Foi um trabalho puxado, né, mas que a gente conseguiu sair vitorioso e desempenhamos um bom trabalho. E agora é acompanhar como que vai ser o restante da tramitação agora no Senado. Para esse ano, é praticamente impossível que algo seja votado, né? Então, vai ficar mesmo para o ano que vem no Senado, já com a reformulação das casas, né, com as novas mesas diretoras, e vamos ver como é que fica. Lembrando que a urgência constitucional continua, né? Então, o Senado também vai ter que votar com uma certa rapidez para que a pauta de lá não seja trancada.
A gente falou do bastante aí da BR do Mar, como é uma retrospectiva, né? Esse ano foi o ano da BMJ no Congresso e a gente vê que quando precisa da consultoria é aí que ela aparece, né, gente? Porque os clientes que estão em São Paulo, foi muito difícil esse ano se fazer presente em Brasília, né? Até por causa das restrições de movimentação. E muita coisa passou no Congresso, né? E é muito bom vendo agora, né, para trás, a BMJ esteve em praticamente todas as grandes votações no Congresso Nacional esse ano. Então a gente esteve no marco do saneamento, que conseguimos aprovar marco do saneamento no meio da pandemia, né, em votação remota, dificílimo. A gente teve na BR do Mar, a gente teve na nova lei de licitação. Enfim, reformas que não chamam tanto a atenção da mídia, mas são reformas estruturantes também. Lei do gás, energia. Todos esses assuntos foram debatidos dentro do Congresso Nacional. A gente acompanhou de perto, defendendo o interesse do nosso cliente, mas também o que nós acreditávamos ser o melhor para a sociedade brasileira, e a gente, felizmente, conseguiu entregar um bom resultado para o nosso cliente, mas também para a sociedade como um todo. Então, fico muito contente, Fábio, de ouvir aí o teu relato, o esforço da equipe, né, um esforço grande, de novo, nas madrugadas e às vezes com muita restrição quanto ao acesso aos deputados lá na Câmara, lá no Senado também, mas ainda assim a gente conseguiu superar essas dificuldades e entregar esses bons resultados. Eu acredito que para o setor de consultoria de relações institucionais, esse foi um ano muito desafiador por causa de tudo isso que a gente já mencionou.
É verdade, Wagner. A gente acabou tendo que se reinventar um pouco, né, para continuar fazendo esse engajamento necessário, né, fundamental, mas no final deu tudo certo. Vamos ver como é que fica o ano que vem.
E até interessante fazer esse balanço. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando de uma entrevista que a gente fez com o presidente da mesa diretora do Senado aqui no podcast. Isso foi logo que a gente teve o início da deliberação remota. Ninguém sabia quanto tempo ia durar essa pandemia e a gente passou por uma série de mudanças regimentais. Para a gente ter uma ideia, uma MP que costumava, a partir da sua edição, ter 5 dias para apresentação de emendas, passou a ter só 2. Então, o presidente editava num dia, a gente tinha até o dia seguinte para apresentar emendas. Se você dormisse no ponto, se, enfim, o cliente não estivesse bem assessorado, era uma oportunidade de atuação que era completamente perdida, né? Porque depois do período de apresentação de emendas, tentar emplacar uma mudança em uma MP que não estava nem sendo discutida em comissão mista, que estava indo direto para o plenário, é uma dificuldade absurda, né? Então, eu acho que desde o início, mesmo quando a gente achava que a pandemia não ia durar muito tempo e que se falava que só iria entrar pauta de consenso no Congresso, isso nunca houve, né? Por mais que o tema fosse consensual, os pormenores, eles sempre enfrentavam alguma dificuldade, algum tipo de embate. Então, acho que, sem sombra de dúvida, mostrou, né? Esse ano ressaltou ainda mais a relevância de estar próximo do governo.
Acho bacana que você resgatou esse episódio, essa entrevista, Lucas, porque nessa mesma linha do Wagner com relação à readaptação da consultoria para os trabalhos remotos, eu realmente parabenizo, acho que vale ressaltar o que é feito de positivo também em Brasília pelo governo, pelo Congresso. E nesse caso, a reestruturação das atividades pelo Congresso foi bastante rápida e foi, inclusive, motivo de reconhecimento internacional. Então, ainda que não tenham sido pautados todos os projetos, a gente não teve o funcionamento das comissões, por exemplo, o que é esperado para o ano que vem, mas claro que vai depender do andar da carruagem, do avançar aí tanto da pandemia quanto da campanha de vacinação e dessas outras medidas que a gente já considerou, mas a expectativa para o ano que vem é de retomada dos trabalhos e retomada das comissões. Ainda assim, esse ano, eu ouvia muitas vezes as pessoas comentando que, bom, o foco agora é só a pandemia e é só disso que se fala. E vocês trouxeram alguns exemplos, eu acho que destaco mesmo, tanto a BR do Mar, que foi um caso mais recente, mas o saneamento no primeiro semestre, como medidas que não estão diretamente relacionadas ao combate à pandemia, não estão diretamente relacionadas à recuperação econômica, mas que de fato têm um vínculo direto com saúde, no caso do saneamento, por exemplo. A lei do gás é fundamental para a indústria, é algo que tem impacto direto no financeiro para as indústrias, então estão indiretamente relacionadas à retomada do crescimento, retomada da economia também. Então, aquela visão de que, bom, então não tem nada avançando em Brasília em 2020 foi bem equivocada, quem analisou isso no início do ano. A gente teve bastante coisa relevante avançando e fico feliz da consultoria ter feito parte disso, claro.
Avançando um pouco nesse tema do Congresso, né, acho que é importante a gente destacar o que deve acontecer daqui para frente e também falar sobre um tema que não avançou mas que é realmente bem interessante, né? A gente tinha, desde o início do governo, duas grandes apostas, né? O primeiro, a reforma da Previdência, e o segundo, a reforma tributária. E mesmo antes do início da pandemia, né, o Paulo Guedes já vinha prometendo apresentar a reforma. O fato é que apresentou um projeto de lei bem tímido, né, que queria unificar apenas o PIS e o COFINS. A gente viu o Rodrigo Maia tentando pautar a discussão da reforma na comissão mista, ela não avançou, muito por conta do embate político, né? A gente viu ali algumas questões em relação ao funcionamento da comissão durante a pandemia, mas o fato é que se houvesse vontade política, a comissão teria andado. Então, a gente teve um ano bem paralisado em relação a isso, mas estava conversando com o Wagner outro dia e é um ponto que a gente gosta de destacar, né? Apesar do tema não ter avançado, não ter sido aprovado, a gente teve uma evolução na massa crítica da discussão dessa reforma, então ela deve vir forte para o ano que vem, assim como a reforma administrativa, né? São dois temas muito cabeludos que enfrentam muitas dificuldades, vão receber bastante pressão setorial, mas que, principalmente agora, com esses gastos extraordinários da pandemia, se tornam cada vez mais prioritários, né? Uma condição sine qua non para a gente conseguir dar fluidez para a retomada das atividades econômicas. E queria destacar aqui também outros dois pontos que nem o Wagner estava dizendo, né? Que não costumam sair muito na mídia, mas que são talvez até mais importantes do que a reforma tributária nesse momento, né? No sentido de dar um fôlego para a economia mais imediato, que são a PEC emergencial e também o plano Pedro Benevides de renegociação da dívida dos estados e municípios com a União. São duas medidas importantes que estão muito bem direcionadas, que têm chance de avançar no ano que vem, mesmo nos cenários que a gente está projetando aí de dificuldade para o Palácio do Planalto a partir da sucessão da presidência da Câmara e do Senado, né? Atualmente a gente trabalha um cenário de Congresso mais alinhado com o presidente ou então mais independente, mas apesar disso, nos dois cenários, a gente deve ter políticos comprometidos com a agenda econômica e de responsabilidade fiscal no comando do Congresso no ano que vem. Então, essa também é a nossa pitada de otimismo, né, para esse episódio de projeções para o ano que vem, de que, de alguma maneira, a gente deve ver o avanço de algumas medidas que vão suprir aí alguns gargalos da nossa economia. Verô, e você estava aqui no episódio em que a gente comentou sobre o resultado das eleições americanas, né? De fato, como você trouxe na sua fala, nós tivemos resultados que desafiaram bastante as projeções dos principais analistas, né? Então, acho que de uma maneira bem concreta, não foi aquela vitória acachapante que se esperava que o Biden teria sobre o Trump. Lembrando que muita gente considerava que o principal trunfo do Trump era os bons resultados na economia, e quando as eleições chegaram, os Estados Unidos estavam passando por um momento delicado de recessão, assim como todos os outros países do mundo por conta do coronavírus, né? Então, mesmo nesse cenário adverso da economia, a gente viu que o Trump continuou forte, né? Mostrando que talvez nas próximas eleições a gente volte a ter um pouco dessa disputa e dessa tônica lá nos Estados Unidos. Agora, avançando um pouco em relação à gestão Biden, né, o day after, o que a gente pode esperar no ano que vem? Uma das grandes questões que a gente tinha dito em relação à vitória do Biden era que o Bolsonaro não teria mais tantos motivos para se indispor publicamente com a China, tal qual ele fazia durante a presidência do Donald Trump. Mas não é o que a gente tem visto nos últimos meses. A gente viu um acirramento do conflito, principalmente declarações dos filhos do presidente que acabam gerando respostas bem duras da embaixada chinesa. Então, queria ouvir um pouco da percepção de vocês, como é que deve se dar a relação do Palácio do Planalto com os seus dois maiores parceiros comerciais no ano que vem, os Estados Unidos e a China.
Pois é, Lucas, a gente, como você falou, né, a gente já via essa ligação forte do presidente Bolsonaro com o Trump, né? A gente gosta até de falar que é mais uma coisa com o próprio Trump do que com os Estados Unidos em si. Lógico que ele também tem a preferência dele pelo país, mas a preferência pela pessoa, pela figura do Trump era ainda maior, né? Pela pauta parecida, né? Dos debates e tal. Mas, enfim, os Estados Unidos é um parceiro, é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, né? Só perdendo ali para a China. A gente tem uma ligação muito grande com eles, não apenas comercial, mas questão de serviços também é muito grande, né, investimentos, enfim, é uma ligação forte e que vai continuar. Não tem jeito disso ser esquecido, ignorado, independente de quem seja o presidente ou aqui ou lá. Isso vai permanecer. Bom, e aqui, já fazendo esse exercício de futurologia aí, de como é que vão ficar os próximos passos, né, como é que vai ficar a relação em si, eu já vou puxar aqui o tema para a questão do 5G também, porque foi muito discutido isso durante esse ano, né, muito por conta também da restrição que o próprio Trump tinha feito à empresa chinesa Huawei, que é uma grande fornecedora de infraestrutura para que essa 5G seja possível, né, no mundo inteiro, né, eles são muito grandes, possuem um poder de fabricação, né, de fornecimento desses materiais é inigualável, eu diria. Questão de preço também, eles são muito competitivos. E, inclusive, eles já estão aqui presentes no Brasil em outras tecnologias, né, de 3G, 4G, outras questões de infraestrutura, eles são um dos principais players, né? Eu acredito que mesmo com toda a iniciativa do Trump, né, lá nos Estados Unidos, em banir a Huawei, teve questões, né, de relacionadas a prisões de executivos da empresa no Canadá, nos Estados Unidos, e a gente trazendo esse debate para cá, o Bolsonaro comprou essa ideia, né, com a ideia de que eles estariam, de certa forma, espionando, né, não tinha uma segurança, né, questões de propriedade intelectual, tudo isso estaria muito à mostra, muito sensível, se a gente utilizasse essa tecnologia da Huawei e implementasse isso aqui no 5G brasileiro. Mas, assim, o fato que a gente tem é, nada disso é comprovado, né, isso são apenas especulações, a empresa chinesa garante, né, que eles obedecem todas as questões e que está tudo funcionando bem, inclusive com o que já vem acontecendo aqui no Brasil, nas outras tecnologias, então acaba que isso não tem nada comprovado e fica sempre aquela questão ideológica, né, sempre acaba resvalando nesse viés ideológico, que nesse caso é o que parece ser também. E um fator importante para a gente pontuar aqui é o seguinte, o leilão do 5G, né, do espectro ali de difusão do 5G que a Anatel está organizando, deve ocorrer agora em 2021, depois de muitos atrasos, né, muito por conta dessa discussão também, mas que, assim, esse banimento da Huawei não é o banimento do leilão. Quem participa do leilão são os operadores, não é a Huawei que vai participar do leilão. A participação da Huawei nesse leilão se dá no fornecimento da infraestrutura que essas empresas que participam do leilão vão utilizar. Então, se ao participar de um leilão desse, uma das empresas fala, cita ali, né, na sua proposta, enfim, que vai utilizar tecnologia a infraestrutura da Huawei para viabilizar a frequência do 5G, caso ela seja vencedora, aí isso pode gerar algum constrangimento para essa empresa se, de fato, o governo Bolsonaro optar por esse banimento da Huawei. Então, é isso, assim. E isso é leilão de governo, né? Assim, se a gente pensar em relação entre privados, isso não tem problema, né? Uma empresa qualquer pode adquirir, enfim, se eles estão implementando ali o IoT na tecnologia das coisas, etc., na sua fábrica, por exemplo, né? Learning Machine e tudo mais, todas as tecnologias novas que vão ter um boom depois do 5G, ela pode fazer isso do jeito que ela quiser, de quem ela quiser, comprar de quem ela quiser. Aqui a gente só está falando especificamente de um leilão de espectro, né? Que aqui é espectro mesmo, né? São ondas. A gente não está falando da estrutura física, né? Isso já pode existir a qualquer momento, mas aí sim, nesse caso, pode ser que a Huawei tenha esse banimento. E aí, enfim, a gente não pode esquecer também que isso pode trazer retaliações chinesas, né? A China retaliou recentemente a Austrália, né? Por conta daquela história da Austrália ter pedido uma investigação internacional sobre a origem do coronavírus, né? Os chineses não ficaram nada felizes com isso e aumentaram a taxa de imposto de exportação ali da carne da Austrália, por exemplo, né? O que acabou sendo bom para o Brasil. Mas, enfim, os chineses têm toda a capacidade, têm todo o poder para retaliar, por mais que eles precisem comprar mais caro de alguém, de uma outra pessoa, só para impactar um específico mercado, eles vão fazer isso. Isso para eles não chega a ser nenhum prejuízo.
E vale dizer também, né, Fábio, que a disputa acontece porque a tecnologia chinesa ela tende a ser mais competitiva, né? Ninguém ia estar brigando tanto se fosse mais cara. Então, isso também pode ter impacto para o consumidor final, né?
Exatamente. Eles são super competitivos no preço. Eles têm uma capacidade grande, né, de fabricação, de mão de obra. Então, quando a gente bota tudo isso na conta ali, a gente vê como eles são competitivos. E um outro fato também é porque eles, como eu disse, né, eles já possuem tecnologia, que é a infraestrutura deles aqui em outras tecnologias. Então, isso viabiliza a compatibilidade de uma com a outra, né? Para você não precisar ter que desfazer uma coisa para fazer outra, porque o equipamento é diferente, né? Aqui não, nesse caso seria tudo totalmente compatível, o que seria mais um incentivo a esse preço competitivo também.
Concordo com o Fábio, voltando um pouquinho e bem rapidamente com relação aos Estados Unidos, eu acredito que para o ano que vem, e respondendo a pergunta do Lucas, inclusive, a gente pode esperar alguns itens da pauta da relação Brasil-Estados Unidos avançarem, outros não, mas de modo geral eu acredito que a gente possa esperar pragmatismo por parte do parceiro americano. Então a gente pode ter, por exemplo, alguns questionamentos com relação à pauta ambiental, e depois a gente volta um pouco mais sobre isso, e pauta de saúde, direitos humanos, mas de modo geral, questões principalmente em comércio, como o comércio eletrônico que eu mencionei, eu acredito que tenha algum grau de pragmatismo. Dito isso, eu acho que uma das únicas pautas em que a gente tinha certa convergência entre os dois candidatos nas eleições nos Estados Unidos era justamente o embate com a China. Então, a expectativa não é de que a relação com a China melhore, ainda que a forma de conduzir esse debate, a gente tem na posição do Trump muito mais combativo, né? Um diálogo muito mais ofensivo até, enquanto que na relação, na negociação e no diálogo com os Estados Unidos agora, sob a liderança de Biden, é esperado que seja, por exemplo, mais participativa e mais integrante nas organizações internacionais. É esperado, sim, que ainda seja minimamente cobrada aí por parte do mundo uma reação contra medidas chinesas. A narrativa contra a China funciona e ainda tem um apelo muito grande na população americana. E eu vou na linha do Fábio, que eu acredito que ela também teve um bom apelo e no Brasil. Então, a gente teve algumas rusgas na relação, alguns desgastes na relação política entre o Brasil e os Estados Unidos, não só por um alinhamento, por um apoio à posição americana, mas por falas até atreladas ao governo. Então, você teve, por exemplo, algumas falas do deputado Eduardo Bolsonaro, que ainda que não seja parte efetiva do governo, ele está à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, além de ser filho do presidente. Então, suas falas têm um peso político relevante e provocaram reações da China, tanto com relação à pandemia, né, a China ter causado, eventualmente, de forma até maldosa, escondido dados e espalhado a doença aí pelo mundo, mas também com relação ao 5G, com relação à pauta econômica. Eu acredito que essa relação foi se desgastando ao longo desse ano. No final do ano, a gente teve uma reação já, uma subida do tom da China, com essa possibilidade que o Fábio trouxe de retaliação. E acho que a gente já observou em 2020 um trabalho considerável para a ministra Tereza Cristina, que foi a principal defensora da relação Brasil-China, aí representando o agronegócio nacional, que é um dos principais impactados no caso de uma retaliação, um dos principais favorecidos pela relação comercial entre os dois países, e a gente deve esperar isso para o ano que vem também.
E até para dar uns números com relação a isso que você falou agora, Verô, né, da relação com esses nossos parceiros, é interessante que a gente vê que de tudo que o Brasil exportou neste ano de 2020, a China comprou 30%, que é um número estratosférico, né? E esse número de 30%, se a gente comparar com o ano passado, aumentou 10%. Então, mesmo em tempos de pandemia, a China ainda comprou mais do Brasil. E ao passo que a nossa relação com os Estados Unidos, hoje em dia, é de tudo que a gente exporta, 10% vai para os Estados Unidos, que também é um número bastante considerável, mas que, por outro lado, durante esse ano, por conta da pandemia, provavelmente, né, e outros aspectos gerais, caiu 30%. Então, a gente costumava vender mais para os Estados Unidos e vendeu menos esse ano, mas a gente não pode deixar de considerar esses 10% de tudo que a gente exporta que vão para lá. Então, assim, a gente fica ali no meio de um fogo cruzado, né, dos dois principais parceiros do comerciais do Brasil e tentando sair ganhando em um caso ou outro, né, mas lembrando também que são situações passageiras, né, que a gente não pode confiar 100% nisso. E assim, e só mais um ponto, a gente, de tudo que a gente exporta, 30% vai para a China, né, ou seja, a gente tem essa certa dependência da China, da mesma forma que a China também depende um pouco do Brasil, porque de tanto que eles precisam, é difícil conseguir isso em outro lugar, mas é importante notar que já para 2021, eles estão pensando em cada vez mais desconcentrar isso dos parceiros, né, eles estão querendo, eles estão investindo até em biotecnologia para conseguir fazer essas coisas, ter outras fontes, né, e não apenas o Brasil, por exemplo, plantar soja lá no Canadá, extrair minério de ferro de algum outro lugar, enfim, eles estão fazendo esse grande investimento para também não ficarem 100% dependentes do Brasil, que é uma situação que eles também não gostam.
É só, acho que vale levar em consideração, né, que a China deve ser um dos únicos países que vai crescer, vai ter um aumento no PIB nesse ano, e isso também é um excelente indicativo para o ano que vem, né, então, além de ser um país que tem uma economia monstruosa, né, que é um grande grande parceiro comercial nosso, vai ser um dos poucos que não vai estar se recuperando só da pandemia, mas que vai estar de fato crescendo, né? Então, é obviamente de primeira importância manter boas relações com esse parceiro comercial. Agora eu queria retomar um ponto que a Verônica já trouxe na fala dela, que é a pauta ambiental, e aí também queria relacionar com alguns temas que o Fábio trouxe. Provavelmente, uma das primeiras ações do Joe Biden, assim que ele assumir o Salão Oval lá na Casa Branca, vai ser recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, né? Foi também uma das últimas ações que o Trump fez enquanto presidente. A gente sabe que a pauta ambiental vai ter um impacto muito grande e o Brasil está levando muita cabeçada nesse segmento. E aí, relacionando um pouco com o que o Fábio trouxe, a gente tem essa visão pragmática da China de alguma maneira conseguir investir em biotecnologia para conseguir commodities agrícolas de outros países, mas a gente tem também, por exemplo, uma iniciativa da França que está estimulando o plantio de soja lá no território francês. E um dos principais argumentos que estão sendo utilizados tem a ver com o desrespeito do Brasil em relação às regras e boas práticas ambientais. Verônica, queria que você concatenasse um pouco esses assuntos e trouxesse para a gente um pouco de como é que essa pauta pode continuar trazendo dor de cabeça para a gente, né? Além desses pontos que eu falei, tem também, por exemplo, a negociação do Mercosul com a União Europeia.
Desafio de concatenar... A pauta ambiental é entre Estados Unidos, China, Brasil e agora a União Europeia. Mais um player para o nosso tabuleiro, né, Lucas? Estou na linha exatamente do que você falou, na verdade. Eu acredito que a gente deva, nesse aspecto, eu não consigo ser muito otimista para o ano que vem. Acredito que a gente deva ter uma continuação ainda da tendência que a gente já observou esse ano, desse tema ficar em pauta, desse tema ganhar espaço e ser motivo de críticas ao Brasil, infelizmente. E eu digo infelizmente porque o Brasil já teve uma posição muito grande de liderança e é reconhecido internacionalmente como um país com um grande potencial para liderar essa pauta. Não só porque nós temos a Amazônia, mas nós também temos uma costa gigantesca. São vários aspectos do ponto de vista ambiental que nós poderíamos estar abordando e liderando globalmente. E isso não foi feito, nós perdemos protagonismo esse ano. Eu acredito... um pouco, talvez, de falta de pragmatismo por parte do Brasil, enquanto esse pragmatismo pode ser visto na China, como você bem colocou. A gente pode, talvez, considerar um certo grau de negacionismo com relação... Da mesma forma, fazendo um paralelo do que a gente teve com relação à pandemia, também com relação a dados como emissões de gases, aumento de emissões de gases e desmatamento. A gente tem uma série de organizações, inclusive governamentais, trazendo esse tipo de dado, e ainda assim a resposta do governo brasileiro tardou a vir e talvez ainda seja considerada insuficiente por parte da maior parte dos países que vem acompanhando esse tema. Tem sim repercussões para o Brasil, então a gente teve, por exemplo, vários países da União Europeia se manifestando e organizações e a própria sociedade civil se empenhando nessa agenda, contrários a uma negociação de um acordo que possa abrir mais e ampliar o acesso dos produtos brasileiros ao mercado europeu. E especificamente, o principal alvo dessas críticas e dessas discussões tem sido o agronegócio nacional, justo ou injustamente, porque a gente acaba colocando na mesma cesta produtos que não necessariamente são pouco sustentáveis ou são causadores de desmatamento, por exemplo. Você tem uma série de setores no Brasil que são bastante preocupados, tem uma série de certificações de sustentabilidade e que estão entrando, estão sendo convocados aí a se manifestar e a se justificar perante os consumidores do mundo. Essa é uma tendência que eu acredito que veio para ficar. Acho, infelizmente, que tem aspectos por trás que não são necessariamente legítimos. O que eu quero dizer com isso? Você tem na União Europeia, por exemplo, países e setores específicos que já não tinham interesse numa conclusão de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia por motivos protecionistas. Você tem setores que vão ser, digamos assim, prejudicados, que vão perder com maior acesso de produtos brasileiros e do Mercosul, de modo geral, que são mais competitivos. Então, há setores por trás dessa movimentação com interesses meramente protecionistas que querem proteger seus próprios mercados e por isso não veem interesse. E aí tem uma posição até um pouco oportunista de ver na pauta ambiental uma forma de bloquear o acordo de uma forma. Vamos lembrar que o acordo foi celebrado, já foi comemorada a conclusão do acordo e a gente agora aguarda a ratificação dele para ele de fato entrar em vigor, tanto pelo Mercosul quanto pela União Europeia. O governo brasileiro ao longo desse ano, especialmente os diplomatas, tiveram um papel interessante. Eu ressalto aí o papel dos diplomatas de fato e também do Ministério da Agricultura de fazer, construir um diálogo bilateral com cada um dos países da União Europeia para tentar chegar a um consenso com relação ao acordo, não vinculado necessariamente a mudanças no texto ou a reabertura da negociação de um acordo que já está 20 anos em negociação. Mas é uma ilustração clara do tipo de repercussão que a gente pode ter se não for levado a sério pelo governo brasileiro essa pedida, essa demanda internacional por medidas mais concretas com relação à redução do desmatamento especificamente.
Pero, eu estava ouvindo você falar sobre protecionismo, né? E me lembrei de uma apresentação que o Barral fez e eu estava presente. Ele disse que uma vaca na França recebe cerca de 2 euros de subsídio por dia. Ou seja, quando a gente faz aí a conversão para o real, é quase um auxílio emergencial que uma vaca francesa recebe de subsídio, né? Fica fácil de ver que, de fato, tem muitos interesses além da pauta ambiental, né? E que o governo acaba abrindo brecha para ser alvo desse tipo de ação sob esse verniz ambientalista, né?
Exatamente, Lucas. E a gente tem esse tipo de medida na União Europeia, como você tem em outros países também. Nos Estados Unidos, a gente já teve uma reação contra um acordo Brasil-Estados Unidos por parte dos parlamentares. Isso deve também ganhar espaço, também pode ganhar voz no próximo ano com o novo governo. Ainda que você tenha nos Estados Unidos um parlamento dividido e pode atrasar um pouco a aprovação de medidas por parte dos próprios Estados Unidos com relação à pauta ambiental e outras pautas não tão aceitas pelos conservadores, mas o fato é que essa pauta veio para ficar e que existe sim, o Brasil está no holofote, está sendo observado de forma muito próxima. Fica o chamado para o governo brasileiro, especificamente, se não só trazer novas medidas, mas também trabalhar sua comunicação de medidas para o resto do mundo.
Lembrando que no ano que vem a gente vai ter eleição parlamentar lá na Alemanha, né? Como é um país parlamentarista, vai ser essa eleição que vai decidir o primeiro-ministro ou o chanceler, né? O cargo lá na Alemanha. O partido da Angela Merkel está com vantagem até o momento, deve ser o partido com o maior número de votos, mas provavelmente vai precisar formar maioria junto com o Partido Verde lá na Alemanha, que é muito forte também. Então, a gente pode esperar um aumento da pressão de ambientalistas lá no governo alemão. Lembrando que a Alemanha, apesar de ter tido algumas manifestações em relação à preocupação com a política ambiental brasileira, é um dos principais parceiros interessados no acordo Mercosul-União Europeia, porque justamente conseguiria exportar ainda mais maquinário aqui para o Brasil, né? É um elemento que outros países europeus não ganhariam tanto. Então é um ponto para a gente prestar atenção, né? Talvez o aumento da influência dos parlamentares verdes no governo alemão. E só para a gente fechar essa parte de política internacional, vale falar também um pouco sobre as mudanças que aconteceram na América Latina nesse ano. Então, apesar do Alberto Fernandes ter sido eleito em 2019, a gente viu boa parte do seu governo acontecendo nesse ano, né? Um governo bastante desalinhado com o presidente Jair Bolsonaro, algo que a gente não viu durante a gestão Macri, e a gente também teve alguns outros episódios aqui na América Latina. O Uruguai elegeu um líder de centro-direita, o Lacalle Pou, que apesar de ser conservador, também não é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, e a gente teve uma eleição na Bolívia retomando o comando do país pelo grupo aliado do ex-presidente Evo Morales. Além disso, um plebiscito que defendeu uma nova constituição lá no Chile e que deve trazer aí a tendência de que o novo presidente que irá substituir o Sebastián Piñera também tenha uma tendência um pouco mais de esquerda, diferente do atual presidente chileno. Wagner, você queria comentar um pouco, você que estava puxando esse assunto aqui nos bastidores?
Eu acho, Lucas, tem um livro na Amazon que é de graça, chama Quando Acaba o Século XX. é de uma antropóloga chamada Lilian Swartz. Ela fala, a ideia básica é que os séculos não terminam quando o calendário aponta, mas quando tem grandes crises, colocam verdades em questão. Eu acho que a pandemia desse ano, ela colocou em xeque muito do que a gente viu como o que pautou a política na América Latina e no mundo nos últimos 5 anos. Sabe, pelo menos aí 4, 5 anos. Eu acho que essas eleições na América Latina são uma prova disso. A eleição do Biden, que a gente comentou bastante, falam disso. A gente vai ver o que vai acontecer na Alemanha, vocês trouxeram bem isso, né? Eu espero que quem entre tenha o senso científico da Angela Merkel na Alemanha. A Alemanha é um drive do mundo, né? Sim. A principal liderança da União Europeia e muito pela ineficiência da administração Trump passou a ser uma liderança mundial. Eu acho que, usando as palavras da Lilia Swartz, eu espero que o século acabe o ano que vem, que mais políticos tenham ali um senso de urgência com a saúde pública, um senso de cuidado com as pessoas, seja lá o lado ideológico que for, né? Então, a política mundial, né, e os últimos acontecimentos que você mencionou na América Latina, talvez indiquem um pouco isso, não necessariamente para bom, né? Então, fica aqui já os meus votos, já para encerrar, né? O século acabe e que a gente tenha políticos com muito mais senso de humanidade no 2021. Muito obrigado, gente. Até a próxima aí. Bom ano novo, felizes festas para todo mundo. Um grande abraço.
Bom, depois desses comentários, não tenho mais nada para acrescentar. Só queria agradecer demais a participação do Wagner, da Ana Paula, do Fábio e da Verônica aqui nesse último episódio do ano. E queria destacar que foi um prazer enorme estar aqui. A gente conseguiu manter o podcast em funcionamento mesmo durante a pandemia. Não teve uma semana em que a gente precisou parar as edições, e a gente fica muito feliz com o resultado que a gente tem visto nas redes sociais, também no feedback do público, dos nossos clientes. Então, com certeza, reforço aí os votos do Wagner para que esse século finalmente acabe no ano que vem, que nós tenhamos mais notícias boas para preencher os nossos podcasts em 2021 e continuaremos aqui junto com vocês. Eu me despeço desse último podcast aqui do ano, mas a gente se encontra novamente já em 2021, na primeira semana de janeiro, com muita coisa nova. É isso, pessoal. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.